Eu entendo, porém, que a oposição faz bem ao governante. Todo governante se cerca de dois tipos de pessoas: os que o auxiliam para o bem e os que o bajulam. Ora, se eu sou de um partido, meu partido perde a eleição e eu corro para me pendurar nas merendas do poder, eu passo a ser mais um bajulador. E não há presidente da República, de Washington Luiz para cá e diante de Washington Luiz para lá, e de Washington Luiz para lá, que não tenha estado cercado de bajuladores. Eu não sou mais um, até porque eu não sou simplesmente um bajulador. Ponto. Final. Não sou. Então, qual é a minha forma de colaborar com o Brasil? É ver um projeto do presidente da República. Se o projeto é bom, eu aprovo. Não pode se queixar de ter faltado apoio deste Senado, nem deste senador, nem da minha bancada, às medidas anticrise que o presidente adotou, contou com o nosso apoio em todas elas. Não precisa estar em jantarzinho, em tapinha nas costas, não precisa de nada disso. Basta mandar a matéria correta que nós aqui apoiamos. Quando entendíamos que a matéria era parcialmente correta, nós votávamos a favor, com as restrições e as mudanças que o próprio jogo de plenário impunha, aperfeiçoando as matérias. Quando entendíamos que a matéria era ruim para o país, votávamos contra. Algumas vezes éramos derrotados, outras vezes derrotamos o governo. Nada mais saudável do que isso. Eu quero que a população compreenda isso com muita clareza. Nada mais saudável, nada mais limpo do que isso. Porque se todo mundo está de um lado, meu Deus, a balança fica desequilibrada, os erros se sucedem. Nós temos que ser governados por homens e não por quem porventura se suponha semideus. E quem não é criticado vira semideus, pelo menos na sua cabeça, na sua psique. Mas eu não tenho consciência pesada, não. Porque talvez 85%, 86%, 87% das matérias que o governo mandou para cá, nós aprovamos. Melhorando algumas e aprovando por inteiro outras. E é assim que eu ajo. Quando o governo agiu da mesma maneira, com a mesma nobreza em relação a mim, obviamente que eu fiquei satisfeito, por isso faço esse agradecimento de público. Significando que esse comportamento civilizado é o que eu desejo para a vida pública, é o que norteia a minha própria vida pública, é o que para mim justifica nós estarmos na vida pública. Fazer oposição ao país, eu não faria. Fazer oposição a erros de governo, faço. E todo governo erra. E erra mais se não apontarmos os seus erros. Se ninguém apontar erro nenhum de governo nenhum, ao fim de alguns anos o governo só erra. Se apontarmos todos os seus erros, ele acaba acertando muito mais do que errando e acaba oferecendo um bom governo à nação. Eu não saberia governar sem ter uma oposição forte. Eu era prefeito de Manaus, da cidade de Manaus, e eu provocava a oposição. Eu dizia: vocês estão muito fracos, vocês não estão me combatendo como deviam. Sejam mais duros comigo. Jornais registram isso muito bem. Digo: sejam duros, não se preocupem comigo, não. Podem, critiquem, porque o que eu entender que está errado, eu mando consertar. O que eu senti que é mera difamação, eu passo por cima, não estou aqui para perder tempo com bobagem. Mas jamais tive medo de oposição a mim, quando líder do governo do presidente Fernando Henrique, eu contava inclusive com a solidariedade do PT. Muitas vezes eu tinha 5 minutos para defender o presidente, o PT me concedia 2 horas na tribuna, e depois deles me criticarem 4 horas, me concediam 2 horas na tribuna, eu ficava 2 horas na tribuna, e eles ainda me aparteavam durante o meu discurso. E eu me divertia muito com aquilo, era o meu dever que estava sendo cumprido com prazer. Eu não saberia fazer nada sem paixão e nem sem prazer. E toquei a vida durante aqueles anos difíceis, de muitas crises de fora para dentro, como líder e como ministro do presidente Fernando Henrique. Agora, não mudou nada. Eu sempre digo aqui ao meu amigo Mercadante, sempre digo a todos eles, olha, trocamos de lado, momentaneamente. A alternância de poder está aí. Quem está no poder hoje pode ficar na oposição amanhã, e democracia é isso. É assim que acontece em todos os países civilizados, em todos os países de corte democrático no mundo. Quem está no poder hoje pode não estar no poder amanhã. E pronto. E para mim não faz muita diferença. Porque quando eu estou no poder, eu não me dedico a roubar. Não sou ladrão. Quando eu estou fora do poder, eu continuo mantendo a minha independência e vivendo a mesma vida de sempre. Portanto, para mim, quem decide a minha vida é literalmente o povo do Amazonas, e quem decide a minha orientação política é o povo brasileiro no conjunto da sua decisão. Mas foi um momento civilizado, que todos aqui cumpriram com a palavra. e um dia vitorioso, que pode hoje ser muito bem comemorado pelo povo do Amazonas, mas eu transmitindo a ele também que o Amazonas não resolveu sozinho, nem pela sua valorosa bancada, só ela. O Amazonas resolveu essa questão em torno da PEC 17, como ela já é muito conhecida no meu estado, o Amazonas resolveu, a partir da solidariedade que mereceu de todos os estados da federação, todos os estados, nenhum tem uma zona franca, só o Amazonas. Isso não impediu que todos, sem exceção, fossem solidários a nós. O seu Pará, o Mato Grosso do presidente, os adversários, os aliados. Por aqui passaram vários deputados. Todos mandaram mensagens. Todos revelaram sua preocupação. Alguns passaram por aqui. Outros telefonaram, querendo saber como estava, desejando sorte, procurando informações, telefonando para senadores, amigos. Agora a vez será dos deputados. Eu estaria ao lado deles, torcendo por eles, para que nós completemos essa obra, que é uma obra que jamais seria de uma pessoa só, mas a obra que representa mais ainda do que o esforço de um povo, que é o meu, o esforço de um país que compreende a Zona Franca de Manaus. Senador Neri, com muita honra de conceder a parte.
Senador Arthur Virgílio, mesmo tendo feito um breve comentário antes de Vossa Excelência assumir a tribuna para fazer o justo, adequado e necessário pronunciamento que, por justiça, Vossa Excelência poderia ter feito durante o processo de votação, mas não fez, justamente para que pudéssemos, nesses dois dias de intensas discussões e votações neste plenário, pudéssemos não apenas votar e aprovar, como fizemos, a PEC 17, que Vossa Excelência aqui tão bem explanou a respeito dos seus efeitos positivos para os empreendedores da Zona Franca de Manaus, mas também para os trabalhadores, para a geração de renda, para a garantia de trabalho a milhares de amazonenses, mas também porque o discurso que Vossa Excelência faz agora, como disse, discurso que, apesar do cansaço, mas é um discurso que traz em si a felicidade da conquista. E, como Vossa Excelência também muito bem assinalou, não da conquista individual pessoal, mas conquista daqueles que se sentem parte e compartilham da necessária solidariedade e efetivamente, a possibilidade de fazer com que todos os estados da federação se desenvolvam, avancem, cresçam e, sobretudo, garantam a todos os seus filhos e filhas, a todos os seus moradores, seja do campo, seja da cidade, as condições mais adequadas e dignas de sobrevivência. Então, eu diria que a decisão, em especial, relativa à prorrogação dos benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus, representa, do meu ponto de vista, uma conquista e um certo, eu diria, coroamento do trabalho de Vossa Excelência no Senado Federal na defesa intransigente, permanente, cotidiana do seu estado. Então, Vossa Excelência está de parabéns por ter, com muita pertinácia, com muita determinação, com muito empenho, ter convencido a todos os seus pares e de todos os partidos, e ainda mais ter obtido o apoio da bancada do governo, na medida que Vossa Excelência, como tão bem disse aqui, exerce com coragem, com maestria, com denodo, o seu papel na oposição, criticando o conteúdo das medidas que o Partido de Vossa Excelência efetivamente não concorda, mas também aperfeiçoando iniciativas, seja o governo que dos seus próprios pares, quando é que submetir a apreciação neste plenário ou nas comissões. Portanto, eu queria, mesmo tendo feito um breve comentário antes de Vossa Excelência assumir a tribuna, fiz questão de fazer esse breve aparte para, no corpo do pronunciamento de Vossa Excelência, poder testemunhar e dizer ao povo do Amazonas e ao país que o senhor aqui atuou com o empenho que um representante de um Estado tão importante como o Amazonas, como tão importante o Estado brasileiro, teria que atuar para fazer valer essa conquista que tem um sentido muito importante para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, para a continuidade do seu processo de crescimento, em especial para, como Vossa Excelência também disse, permitir um planejamento e a busca de alternativa de desenvolvimento econômico e social que possam continuar oferecendo ao povo do Amazonas as condições adequadas de sobrevivência e de dignidade. Portanto, saúdo Vossa Excelência e vejo a votação e a aprovação da PEC 17, bem como das outras medidas e emendas constitucionais que aqui votamos, como parte dessas conquistas que nós podemos oferecer ao povo brasileiro e, em especial, Vossa Excelência pode oferecer, com o apoio de todos nós, ao Estado que Vossa Excelência tão bem representa aqui no Senado Federal. Meus parabéns.
Obrigado, senhor Doneri, querido amigo. Encerro, senhor presidente. Lembrando que eu precisava mesmo fazer esta fala, porque o segundo encaminhamento que como líder fiz da PEC 17 no segundo turno de votação, eu simplesmente me limitei a dizer PSDB vota sim e mais nada. Havia um entendimento na casa e eu tinha pressa. E ficaria incompleta a minha participação se não fizesse até o desabafo de agora e as colocações que gostaria de ter posto a análise dos colegas e da nação antes. Mas existe a questão tática também, e a tática exigia a pressa. Eu me sinto, enquanto amazonense, devedor do Senado como um todo. Essa é a mensagem final. Eu peço desculpas aos jornalistas. Hoje eu costumo, é do meu hábito, tratar a todos com o máximo de delicadeza e atenção. E hoje praticamente não falei com nenhum deles, convidado para fazer gravações. Eu simplesmente acenava que não podia, porque eu não podia cochilar. Não dava para perder qualquer minuto. Nada poderia desviar a atenção, o foco, tirar o foco de uma luta que tinha que ter o desfecho que teve. Esse seria o desfecho ideal. Então, fugir da minha característica habitual, que é de explicar, de dialogar, de ouvir, de falar. E fiquei neste plenário o tempo inteiro, para entender que a missão só se cumpriria com o ato final, e o ato final é precisamente esta fala modesta, singela, que procurou resumir a luta. Hoje eu estive com o senador Zé Agripino para apoiar na Comissão de Desenvolvimento Regional um projeto que beneficia o Rio Grande do Norte e o Nordeste como um todo. Senador, porque significa incentivos fiscais para o sal, que é fundamental para a economia do Rio Grande do Norte e relevante para a economia da Bahia, tanto que o autor do projeto era o senador César Borges, daquele estado. Estava lá a senadora Rosalba Cialini, senador Garibaldi Alves. Eu estive lá, encontrei inclusive um gancho, porque vital para o Rio Grande do Norte, importante para o Nordeste, importante para o Brasil. Nós estaríamos, se caçássemos aqueles incentivos, gerando empregos para o Chile, desempregando no Rio Grande do Norte, desempregando no Brasil, empregando no Japão. E, por outro lado, com os incentivos fiscais, barateando o custo do frete para o Amazonas e para os demais estados do país. Logo, eu tinha todas as razões, e se não tivesse a do Amazonas, eu teria a razão nacional de estar ao lado de um estado como o Rio Grande do Norte, de uma região como o Nordeste, mas eu ainda tinha esse gancho de que servia em alguma coisa para o meu estado. Ou seja, nós temos nessa legislatura, poucos meses até o fim dela, temos as eleições que vêm por aí, cada um aqui disputará ou não o seu destino político. Mas o fato é que o tempo que eu tenho na casa, ele será dedicado à defesa do meu estado e, sem dúvida, a procurar retribuir a cada companheiro, a cada estado da federação, pelo muito que fizeram pelo Amazonas hoje, pelo muito que fizeram. Esta é uma obstinação que perseguirei, como persegui hoje a vitória do meu povo. Muito obrigado.